Gênesis 4, versículo 25 e 26. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ele deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou a se invocar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, fiel, digno de glória, nós colocamos agora a Sua Palavra, Pai querido, para ser ministrada aqui. E que o Seu Espírito Santo nos revele, nos ensine e nos oriente através dessa Palavra. Que possamos aprender contigo mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, opere em nossas vidas o Seu poder. Amém e amém. Eu estava lendo o livro de Gênesis essa semana, e quando eu passei por esse versículo, disse assim: e nessa época começou a se invocar o nome do Senhor. Deus criou o mundo e colocou o homem no seu jardim, colocou lá de uma forma tão especial que ele almejava ter intimidade com o homem todo instante. Né? Até que na criação do homem ele... houve uma conversa, um diálogo nos céus, dizendo assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus assim o fez, colocou Adão no meio do jardim. Aí depois de um tempo ele viu que Adão se sentia um pouco solitário, criou Eva. E teve um relacionamento, começou ali a primeira família. E houve um relacionamento entre uma família e Deus. Depois disso, como nós conhecemos a história do homem, né? Adão e Eva vieram a pecar e se afastaram de Deus. Eu estava fazendo as contas nesse afastamento por causa do pecado. Foi mais ou menos uns 200 anos sem a busca da presença de Deus. Um homem que foi criado por Deus, gerado por Deus, ele não conseguiu invocar o Senhor. Tamanho foi a destruição que houve com o pecado lá no Jardim do Éden. Uma coisa que eu aprendi aí desde quando me converti é que o pecado nos afasta de Deus. E afastou de uma forma grande, que passou Adão, passou Eva, daí Abel e Caim invocaram o Senhor, daí Caim matou Abel, daí a Bíblia diz que se passaram 130 anos, Adão gerou um filho chamado Sete, daí Sete passou mais 105 anos, gerou um filho chamado Enos. E aí fala que começou-se a invocar o nome do Senhor. O homem criado por Deus, ali era a geração tão próxima de Deus, porque Adão, Eva, Sete e Enos. Mas se demorou 200 anos, aproximadamente, para se invocar a Deus, depois do pecado. E eu vejo ali a diferença quando se começou a invocar a Deus ali, através do nascimento de Enos. É que você começa a ver a descendência de Adão e você começa a ver que teve homens que buscaram a Deus e homens que não buscaram. Daí no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 21, na verdade, diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 365 anos. E Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. A Bíblia diz que Enoque foi o sétimo após Adão. E dentre eles, ele foi o que mais teve intimidade com Deus. Ele andou com Deus. E daí, por causa disso, Deus faz menção dele lá em Hebreus. Por causa disso, Deus faz menção dele no livro de Judas. Tamanha intimidade. E Enoque, ele andou tanto com Deus que no livro de Judas, né, no capítulo 1, diz assim, né, que Enoque profetizava no seu tempo, dizendo que vem o Senhor com milhares dos seus santos para julgar a terra, para ensinar o caminho para os ímpios. E ele profetizou Jesus Cristo, né? E ele ainda profetizou assim: milhares dos seus santos. E esses santos somos nós, a igreja do Senhor. Hoje somos nós que tentamos ser a diferença, para que as pessoas possam ver o caminho correto. Hoje somos nós que a Bíblia diz que somos semelhantes a Jesus Cristo. Hoje somos nós a semelhança de Jesus Cristo na terra, para que os homens possam ver Deus, para que possam ser restaurados, para que possam ser curados, para que possam ser perdoados os seus pecados. Deus colocou as nossas vidas. E Enoque, lá no, há muito tempo atrás, ele profetizava Jesus Cristo. Ele anunciava o reino, porque ele andava com Deus. E isso cabe hoje para as nossas vidas. O andar com Deus. É o desejo do coração de Deus, é ver o homem andando com ele, tendo intimidade, o conhecendo. Por isso que ele colocou Adão lá no jardim e vinha conversar. Certa vez eu ouvi uma ministração que dizia assim que o jardim de Deus hoje era a igreja. Porque é o lugar onde o povo de Deus se reúne para ouvir Deus. E a Bíblia diz que Deus ele entrava no jardim na viração do dia para conversar com o homem. E foi assim nas nossas vidas. Deus ele hoje vem aqui na igreja para conversar comigo e com você. Hoje ele vem aqui para nos orientar sobre a salvação. Hoje ele veio aqui para nos orientar como proceder nos nossos dias. E hoje ele veio aqui dizer a mesma coisa que Enoque te profetizou. O Senhor vem para julgar a terra. É necessário que eu e você possamos fazer parte daqueles santos que vão andar com o Senhor. É necessário que eu e você tenhamos a mesma consciência de Enoque, de invocar a Deus. De invocar a Deus. E o interessante de andar com Deus, eu percebi aqui, eu vou falar sobre a vida de três homens hoje, né? Enos, ele começou a invocar quando ele nasceu. Provavelmente o pai dele começou a invocar e orientou ele como se busca ao Senhor. Daí passou mais algumas gerações e Enoque começou a invocar. E daí a Bíblia dá testemunho sobre as pessoas que o invocam. A Bíblia, assim, toda vez que houve alguém que invocou o Senhor, a Bíblia dá testemunho da resposta. Quando não houve alguém que invocasse, o Senhor não se manifestava, o Senhor se tornava ali... ficava calado, esperando que houvesse alguém que se levantasse. Né? E aqui começa no decorrer da história, né? Depois de Enoque, vem outras pessoas, e chega numa parte em que Deus diz assim que se arrependeu de ter criado o homem. Né? A Bíblia, ele começa a contar a história, ele começa a falar assim que ele se arrependeu, tamanho o pecado, tamanho a ausência que o homem quis de Deus na vida dele. O homem fala assim, não, Deus não é importante. O importante é eu ter uma boa vida, que é o que nós temos hoje, né? A busca do homem hoje é ter uma boa vida, construir uma família e viver até quando Deus quiser. Mas sem ter a necessidade de invocar a Deus. E daí Deus, ele viu o homem que ele criou no jardim, a imagem e semelhança dele, para o invocar, para estar com ele todos os dias, Deus vir conversar, ele viu o homem se afastando, como está acontecendo nos dias de hoje. O homem cada vez mais se afastando do Senhor, se afastando do caminho de Deus. Daí Deus ele decide destruir a terra. Só que Deus é uma pessoa justa. Ele abriu bem os olhos e começou a procurar na terra para ver se havia alguém bom, alguém justo. Porque se houvesse um justo, ele, por amor desse justo, não destruiria. Por amor desse justo, ele pouparia a vida desse justo. Daí vem mais uma pessoa que andou com Deus. O nome dele era Noé. E o interessante de Noé é que Deus já dá testemunho na hora que ele começou a procurar na terra. Alguém, eu vou procurar se tem algum santo aqui, se tem alguém que me busca, se tem alguém que ainda lembra do que Enos fez, se tem alguém que lembra o que Enoque fez, ainda anda com Deus, eu vou procurar. Daí Deus começou a procurar e os olhos dele parou sobre a vida de Noé. Sobre a vida de um homem. E daí quando diz a Bíblia, no capítulo 6, versículo 9, diz assim, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Deus, ele olhou para a terra, viu Noé e já deu o testemunho dele. E o testemunho que ele diz aqui, ó, diz assim que era um homem justo. E justiça é uma coisa importante nas nossas vidas hoje. Justiça é uma coisa importante. O que eu sou para um, eu sou para outro. Se eu
Se os dois cometem o mesmo erro, a punição tem que ser a mesma. Eu não posso agradar um ou agradar outro. E daí depois fala que ele era íntegro. Integridade também é a mesma situação. O que eu sou quando ninguém vê, tem que ser quando todo mundo vê. Tem que expressar a verdade. E Noé, ele era esse homem. No meio de uma geração totalmente desviada, no meio de uma geração que não conhecia Deus. A Bíblia diz, ele andava com Deus e era esse homem justo. E Deus, por amor deste homem, ele começou a dar algumas ordenanças para Noé. Noé, constrói uma arca. Daí Noé, né, assim, ouvindo, para quê, senhor? Nem rio tem aqui perto? Eu vou construir um barco grande, para quê? Daí, só que ele, de pronto, ele obedeceu. Ele começou a construir. E ele começou, creio eu, que naquele tempo, né, Deus com a sua infinita misericórdia, ele queria salvar mais alguns ali. Então Noé começou a pregar, olha, o Senhor falou comigo, ele falou, vai destruir a terra. Ele falou que não vai existir mais nada disso, por causa do pecado. E Noé era um daqueles santos que Enoque declarou, que o Senhor viria com a sua justiça. Que o Senhor viria com o seu braço forte para restaurar a santidade que ele criou na terra. E Noé, ele construía a arca e pregava. E eu creio que no meio da sua família, porque aqui a Bíblia diz o testemunho da família de Noé, só que ele só cita Noé, ele não começa a citar os filhos. Eu creio que até na sua família ali, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, como diz aqui na palavra de Deus, eles mesmos ali estavam caçoando do pai, falando, olha, pai, você está louco. Você vai construir uma arca. Daí ainda ele falou assim, ó, vai chover. A palavra chuva acho que nem existia. Deus criou ali para Noé, ó. Vai chover. A Bíblia diz que não havia chovido ainda na terra. A terra era regada pelos riachos, né, pelo vapor que saía da terra. Não havia chovido ainda. E Noé falou uma palavra nova ainda. Gente, vai chover. Aí que começou ainda. Essa palavra nem existe. Vai ter uma tempestade, vamos ser destruídos porque vai ser as grandes águas vão tomar os montes mais altos. Eles, até a própria família talvez caçou. Mas Noé, ele continuou perseverando. E o que me chamou a atenção quando falava de Noé, porque por duas vezes a Bíblia diz assim, ó, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 22 diz, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E essa é a nossa vida encaminhada com Deus. Quando andamos com Deus, Deus nos ordena, Ele nos ensina um novo caminho. Ele nos ensina a vida de Jesus Cristo. E agora, como é que nós estamos agindo? Estamos agindo da mesma forma aqui? E faça exatamente como Jesus Cristo me ensinou. E faça exatamente como Jesus Cristo faria. As atitudes que Cristo fez, será que vão ser as minhas? A Bíblia diz que eu tenho que fazer exatamente conforme Deus ensinou. Se eu fizer de forma diferente, a resposta vai ser outra. Não vai ser a vontade de Deus. Agora, se eu fizer da forma que Deus quer, a vontade dele vai ser cumprida. Eu vou ver cada passo que eu der, cada vez que eu abrir a boca para ministrar uma palavra de bênção sobre a minha vida, vai se cumprir. Porque eu estou honrando a vontade de Deus. Cada vez que eu ministrar a vida de Jesus Cristo para outra pessoa, vai ser honrar a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Timóteo que o desejo dele é que todo homem se salve. Mas é necessário que aqueles que conhecem a vida de Cristo Jesus ministrem. E se eu buscar, se eu invocar ao Senhor, se eu obedecer ao ministrar a palavra dele, aquele coração vai ser salvo, vai se converter. E daí, Noé e Enoque, eles andaram com Deus. E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, cita, dá testemunho dos dois, novamente. Hebreus, capítulo 11, versículo 5, diz assim, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Esse foi o testemunho. Foi testemunho.
E o nome de Enoque eu procurei, significa consagrado. E consagrado significa se separar. Significa se dedicar a algo com todo o coração, com todo o entendimento e com toda a alma, assim como foi declarado por Moisés, né? Que o povo buscasse a Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento. E Noé foi, e Enoque foi este homem, e que ele creu que Deus existia e confirmou isso, buscando ao Senhor, e confirmou isso, anunciando já na sua geração o reino de Deus. E daí diz no versículo 7, o testemunho sobre Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Por meio de fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Por meio da fé, ele condenou o mundo. Porque ele foi o único que acreditou, que creu que o Senhor era poderoso. Ele foi o único que creu que o Senhor, naquele tempo, ele ainda agia. Deus, ele não ficou parado no tempo por causa do pecado, não. Deus se movia. Deus não ficou parado porque o homem não queria buscar. Deus se movia e estava procurando uma pessoa que quisesse buscar. E daí, Noé, crendo nisso, diz a palavra do Senhor que ele condenou o mundo. E Noé e a sua arca representam Jesus Cristo, mais uma vez. Jesus Cristo sendo pregado lá no Velho Testamento, sendo pregado no comecinho da Bíblia, representando a salvação. Hoje Jesus Cristo é essa arca, e Ele espera que eu e você possamos ser homens e mulheres justas, boas, íntegras. Possamos ser essa pessoa que busca o Senhor com todo o coração e com todo o entendimento. No livro de Isaías, diz que é necessário realmente buscar a Deus. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Aí diz mais: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E daí diz aqui uma parte bonita que serve para nós. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir a semente, para o semeador o pão, para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E daí diz assim: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, por sinal eterno que não será destruído. Se invocarmos a Deus enquanto Ele pode ser achado, diz Ele aqui que... pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Deus dá de bom grado o seu perdão. Se andamos por caminhos que não levavam a Deus, se andávamos pelo caminho largo, pela porta larga, que conduz à morte, Jesus Cristo, Ele está aqui hoje. Ele está presente aqui em nosso meio. Ele está disposto a ver a sua mão levantada. Ele está disposto hoje a ver o seu coração entregue diante dele, para que ele possa perdoar, para que ele possa restaurar a vida. E aquela vida que poderia estar perdida, destruída, talvez a sua vida possa estar com um vazio,
a falta de amor de Deus. Hoje ele está aqui dizendo: invoque-me enquanto estou perto, enquanto você pode me achar. Essa é a vida de Deus. Deus, ele continua se movendo. Assim como ele se moveu através das gerações ali até chegar a Noé, ele continua se movendo através das nossas vidas. Ele continua se movendo hoje aqui, querendo trazer o seu reino, querendo manifestar o seu perdão. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Capítulo 5, versículo 8. Perdão. Diz como é que Deus prova o seu amor. Diz assim: Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor enviando o seu Filho, Cristo Jesus, naquela cruz, morrendo por nós. Deus prova o seu amor dando Cristo Jesus por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. Cristo morreu naquela cruz, mesmo nós sendo pecadores. Ele sabia que nós íamos andar afastados dele. Mas ele sabia que um dia ia ser anunciada a sua palavra. Ele sabia que um dia você ia ouvir. E você ia ter o direito de levantar as mãos, de confessar com seus lábios que ele é o Senhor. Que, como nós cantamos hoje aqui, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Deus está presente hoje aqui e ele quer ouvir isso. Ele quer ouvir da sua boca, como em forma de adoração, que ele é o Senhor, que ele é a pessoa mais importante. O cuidado de Deus para as nossas vidas é dessa forma. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para nos salvar. Deu Cristo Jesus naquela cruz para perdoar o pecador. Daí diz a palavra do Senhor no livro de Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Toda a dor que nós iríamos sentir, e nós achamos que as dores de hoje é terrível, mas toda a dor que nós iríamos sentir, ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, para nos dar uma vida feliz e alegre, uma vida verdadeira. Daí a Bíblia cita várias vezes o amor de Deus por nós. Como eu ministrei, eu tenho ministrado há algum tempo já no Ministério de Louvor, no Salmo 113 diz que o Senhor ele está sentado sobre o trono, mas ele ainda se importa conosco. Ele se inclina para ver o que passa nos céus e na terra. Daí ele diz assim que tira do lixo o necessitado, diz nesse salmo. Ele tira você do nada e te coloca num lugar de destaque entre os reis da terra, diz a palavra do Senhor. Essa é a importância que você tem para ele. Você se sente um nada, ele te tira do nada, te coloca num lugar importante, porque ele te ama, porque ele zela pela tua vida, porque ele, com um olhar especial, ele diz: não, ele é meu filho, eu vou dar o melhor para ele. Eu vou dar o melhor para ele. A palavra do Senhor diz ainda mais sobre o cuidado de Deus. Diz no livro de Isaías, capítulo 40. Diz sobre a grandeza do Senhor. Diz assim: não sabes e não ouvistes que nosso Deus, ele não se cansa e nem se fatiga. Ele não se cansa para te dar socorro. Porque diz a palavra do Senhor nesse capítulo. Diz que o homem dizia assim que não havia Deus, que não havia um Senhor sobre a vida deles. O homem murmurava dizendo que Deus não podia agir. Daí Isaías ele diz: nosso Deus ele não se cansa nem se fatiga, ele vai agir em seu favor. Daí ainda diz lá no finalzinho desse capítulo, ele diz assim, né, que os jovens se cansam, se fatigam, mas os que esperam no Senhor, ele renovará suas forças como águia e fará dar um salto, um voo que você jamais imaginou. Esse é o nosso Deus. Essas são as maravilhas dele. Ele não para de agir. Aquele que busca o Senhor encontra, e aquele que encontra o Senhor dá essa vida plena, dá essa vida cheia de alegria. Jesus Cristo, o nosso Deus, ele um dia foi apresentado a Paulo de uma forma maravilhosa, né? A expressão cair do cavalo veio lá com Paulo andando no seu cavalinho. O Senhor aparece a Paulo e muda a vida dele. Tira toda a cegueira espiritual, tira todo aquele ódio que ele tinha daqueles que serviam a Deus, porque ele acreditava numa letra. Ele acreditava na palavra de Deus, mas só baseado na letra. Ele não conhecia a revelação do Espírito Santo, aquela qual o Senhor Jesus enviou para nós, diz a palavra do Senhor lá no livro de João, que ele enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não podia conhecer.
mas por causa de Cristo Jesus, nós hoje o conhecemos. E foi assim na vida de Paulo. Paulo, ele tinha uma vida destinada para o mal, mas quando ele conheceu o Espírito da Verdade, foi, eu creio que o maior apóstolo, porque os apóstolos que andaram com Jesus, praticamente eles se basearam em pregar a salvação no meio dos judeus. Paulo foi no meio dos judeus e no meio dos gentios, daqueles que nunca ouviram falar que existia um Deus poderoso, ele foi anunciar. Tamanha revelação do Espírito de Deus. E hoje o Espírito de Deus quer revelar coisas das nossas vidas. Ele quer nos orientar o caminho. Ele quer nos conduzir a Cristo Jesus a cada instante. Diz a palavra do Senhor que nós somos recebidos como filhos de Deus através do Espírito de Deus. Através do Espírito da adoção, nós somos recebidos como filhos de Deus. É por causa do Espírito Santo. E Deus, como diz, né, que o homem andava com Deus, ele enviou seu Espírito, para que hoje nós pudéssemos andar todos os dias andando com Ele. E daí diz assim, uma parte interessante, que para nós, assim, no Novo Testamento, e não diz no Velho Testamento, diz assim, né, que o Espírito Santo de Deus ora por nós, com gemidos inexprimíveis, nós não conseguimos explicar, mas Ele clama por nós, Ele intercede por nós, Ele intercede pelos santos. Enquanto nós estamos achando que, algumas pessoas possam achar que nós estamos sem proteção, o Espírito Santo de Deus está intercedendo. Essa é a presença de Deus nos nossos tempos, nos dias de hoje. Ela é viva. E que nós possamos aprender, como aconteceu na vida de Enos. A partir daquele momento começou a se invocar ao Deus vivo. A partir de hoje, se você não invocava a Deus, se você não chamava a Deus, invocar significa chamar. Se você não chama a Deus para, não chamava a Deus para a sua vida, que a partir de hoje você possa chamar a Deus para a sua vida. Se a partir de hoje você chamava a Deus até uma certa situação, que você invoque mais, que você deseje mais, que você busque mais, pois Deus deseja se manifestar a cada instante, a cada situação. Deus deseja manifestar o seu amor. Que você possa andar com Deus de uma forma como aconteceu com Enoque, a ponto de você não saber que quem está andando é Enoque ou se é Deus. A ponto das pessoas verem, realmente esse é filho de Deus. Olha só o jeito que ele fala, o jeito que ele anda, o jeito que ele crê na palavra de Deus, o jeito que ele expressa. Daí as pessoas já não vão reconhecer mais o seu nome, mas vão reconhecer o Filho de Deus, a vida de Deus. E esse é o reino de Deus para nós hoje. Esse é o reino de Deus sendo manifesto. Que Deus possa ser conhecido através das nossas vidas. E que Ele seja exaltado através da sua vida. Existem vários outros salmos que falam da importância de Deus, de como Deus salvou o seu povo, de como Deus agiu. Existem várias outras palavras de como Deus age até hoje. Mas se não houver alguém que clame por Deus, Deus não vai se achegar a nós. Se não houver homens como Elias, que clamou ao Deus Altíssimo e disse, Senhor, mostra que eu sou teu servo. Se não houver homens que se entreguem como Elias e anunciem a sua vida por amor de Deus, Deus não vai agir através da sua vida. Se não houver homens, mulheres, como Débora, que clamou ao Senhor lá no livro de Juízes, ela se levantou. Quando Deus levantou um homem para ser o libertador de Israel, esse homem temeu, se levantou uma mulher que buscou o nome do Senhor e Deus trouxe o livramento. Né? Algumas pessoas dizem que a Bíblia é machista. Não é machista, a prova disso são as mulheres de Deus que Deus levantou na palavra de Deus. Elas invocaram o Senhor como Ana invocou e Deus trouxe o profeta Samuel. É necessário que eu e você tenhamos essas pessoas como exemplo, como testemunho, e possamos agir da mesma forma. Lembrar que eles passaram por dificuldades, mas eles lembraram do nome do Senhor. E que nós possamos, no meio dessa geração, lembrar o nome do Senhor, lembrar do seu nome, pois Ele é poderoso para fazer mais. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor.